Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, 21 de março de 2017 e de imediato vamos aos destaques do programa de hoje. Como sempre, muito, mas muito bem informado, o Bate-Bola começa com o destaque do Fluminense, direto do CT, Pedro Antônio. Alô, Maurício Costa.
Boa tarde, Rui Fernando.
Boa.
Fluminense se reapresenta após derrota para o Nova Iguaçu pela Taça Rio. Técnico Abel Braga fecha o treino, mas tricolor deve ir com o time titular contra o Botafogo.
É isso aí, já já os detalhes para você, agora é a vez do Luiz Ferreira, manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Mesmo que vença o Uruguai, seleção brasileira não garante classificação para a Copa da Rússia matematicamente. E técnico da Seleção Olímpica será o treinador que por mais tempo comandou uma seleção.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, agora é a vez do Rafael Monteiro, manda aí o destaque, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Sassá diz que mudou e quer voltar a ser titular. Flamengo e Vasco será domingo no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Esportes Olímpicos e Paralímpicos, com ele, Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Osasco e Rio de Janeiro avançam à semifinal da Superliga. Brasileiros ficam sem medalhas na Premier League de Karatê.
Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Bate-Bola. A informação, a polêmica, a opinião, tudo para você ligado. Bom, e você participa também, né? Você sabe que aqui tem o WhatsApp. 21 997849503, ou pelo telefone, você está sempre ligando. 21 é o código de área aqui da cidade do Rio de Janeiro. Os telefones 21 76918, 21 76919. No ar o Bate-Bola. Tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Olha aqui, ó, pra você participar no WhatsApp, fala bem devagarinho, ó, aqui, ó. Bem devagarzinho, do jeito que você gosta. Se anotar, vai anotar. Pegou a caneta? Vou esperar você pegar. Pega aí a caneta agora. Pega a caneta, meu garoto, minha garota, pega aí. Pegou? Então agora anota. Código de área do Rio. Você que tá fora do Rio de Janeiro. 21, hein? 21. Agora o número do WhatsApp do Bate-Bola, bem devagarzinho. 997849503. É impossível que você não tenha agora gravado o WhatsApp aqui do Bate-Bola. Vou repetir um pouco mais rápido para ver se você pegou mesmo. Confere aí para ver se você escreveu direito. 21 997849503 é o WhatsApp do Bate-Bola para você mandar a sua opinião, a sua mensagem, que pode ser de áudio ou de texto. 12:34. Agora sim, vamos ao CT Pedro Antônio, lá em Jacarepaguá. O repórter que mergulha fundo na notícia, tá ligado.
Maurício Costa.
É isso aí, Maurição. E aí, cara, o que tem do tricolor carioca? Fala, Maurício.
Boa tarde, Rui Fernando. Só pra te falar, Rui, hoje teve uma discussão aqui entre os jornalistas pra saber qual bairro exatamente fica o CT Pedro Antônio. Eu e o Gerson Júnior, a gente achava que ele ficava na Gardênia Azul. Os assessores acham que fica na Barra. E a gente chegou à conclusão de que a Gardênia Azul, na verdade, é da Avenida Ayrton Senna para o outro lado. Da Avenida Ayrton Senna para cá, já não é mais Gardênia Azul. Seria Cidade de Deus. Só que Cidade de Deus não é um bairro. Então, fica oficialmente aqui, pelo menos para mim, que é Jacarepaguá. Então, Jacarepaguá na zona oeste do Rio de Janeiro, viu, Fernando?
É, tudo aí é Jacarepaguá, né? Subdividido nessas regiões, né? Gardênia, Tanque, Taquara, mas freguesia, né? Que você conhece bem. Mas é tudo Jacarepaguá, né, Maurício?
É, tudo Jacarepaguá.
Até o ex-autódromo. Hoje ali o Parque Olímpico, tudo é Jacarepaguá. Agora, nós já falamos isso aqui, Mário Silva não gosta não, por causa da especulação imobiliária. Ele mora por ali, então ele não gosta. Aí se disser que é barra, aumenta tudo.
Aumenta o IPTU. Aumenta o IPTU. É, Curicica lá, né? No autódromo de Jacarepaguá, é Curicica, inclusive.
Tudo Jacarepaguá. Mas aí fala, Maurição.
E aqui tá fazendo um sol danado, viu, Luiz Fernando? Saí de casa, tava nublado, achei até que fosse chover, mas não, tá fazendo um solzão aqui no CT Pedro Antônio, Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Fluminense terminou agora há pouquinho o treino, representação, depois da derrota contra o Nova Iguaçu, no último fim de semana, lá no estádio de Lito Coutinho. 3-1, o Fluminense conheceu a primeira derrota no Campeonato Carioca, na Taça Rio, e agora se representa. Técnico Abel Braga fechou o treino, não quis dar qualquer tipo de dica, só abriu quando estava treinando finalização, todo mundo para finalizar. Destaque, mais uma vez, a torcida, tem muito torcedor que é contra, que pega no pé, fica de mimimi, mas o destaque é para o Henrique Dourado. O Rui Fernando, o ceifador, ele é bom de finalização, ele pode não ser bom de movimentação, ele pode não ser bom para marcar, mas para finalizar, ele aqui, vendo o treinamento do Fluminense, ele é o melhor finalizador do Fluminense, sim, até nesse elenco, depois com a saída do Fred. E ele deve ser o titular contra o Botafogo, o time do Fluminense deve jogar com todos os times, a única ausência, o Orejuela, que foi convocado para a seleção equatoriana. Fica uma dúvida de quem vai ser o substituto. Disputam vaga o Pierre, o Luiz Fernando e o Marquinhos. Provavelmente o Pierre vai ser o titular do time do Fluminense contra o Botafogo. Eu falei sobre a derrota do Fluminense contra o Nova Iguaçu, e foi a primeira derrota do Fluminense no Campeonato Carioca, e fica aquela dúvida, será que o time vai absorver bem essa derrota? Será que vai mudar alguma coisa? Quem falou com a gente agora há pouco foi o Léo Pelé, lateral esquerdo, Léo, que voltou ao Fluzão e vem tendo boas atuações pelo Tricolor, e ele fala sobre essa derrota contra o Nova Iguaçu, vamos ouvi-lo.
Não, a gente sabia que uma hora a derrota ia acontecer, isso é normal, é do futebol. Mas agora é esquecer o que passou e já pensar na quinta-feira no Botafogo.
E o Botafogo é o primeiro clássico do Fluminense na Taça Rio, venceu o Vasco na Taça Guanabara, empatou com o Flamengo na decisão da Taça Guanabara e ganhou nos pênaltis, e agora vai pegar o primeiro clássico na Taça Rio, o Botafogo. Já estudou direitinho o time do Botafogo do Fluminense, Léo Pelé?
Ah, o Botafogo é um time que marca bem, mas foi um jogo truncado, duro. E a gente tem que entrar bastante ligado, que uma bola, eu vi alguns jogos do Botafogo, ele joga por uma bola, então tem que ficar atento nesses detalhes para não sair derrotado, mas sair com um resultado positivo.
É, o Léo Pelé falou que o Fluminense, diferentemente do que jogou contra o Flamengo, inclusive, deve jogar no ataque, pelo menos foi a dica que o lateral esquerdo do Fluminense deu. O Fluminense não vai esperar o Botafogo, mesmo sem o Gustavo Scarpa machucado, vai pra cima, quer encurralar o Botafogo, e nessa fala ele já dá a dica. O Botafogo joga por uma bola. Geralmente o Botafogo não joga por uma bola não, mas se ele tá achando isso, é porque o que o Abel Braga disse pra eles é o seguinte: vamos pressionar o Fogão do início ao fim, Rui Fernando.
É isso aí, Maurição, é isso aí. E o que, que você vai falar do Fluminense na segunda meia hora do Bate-Bola?
A lembrança do Léo Peleco, 2007-2017, completando 10 anos do Engenhão, hoje está de Nilton Santos, qual é a principal lembrança do lateral esquerdo do Fluminense no Nilton Santos? E mais, como vai ser esse duelo com o Marcinho, lateral esquerdo contra o lateral direito, Rui?
Legal, valeu então. Maurício Costa lá no CT Pedro Antônio, CT do Fluminense em Jacarepaguá, trazendo as informações do Tricolor, e o Léo Pelé, lateral esquerdo do Fluminense. Meio-dia e 39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com ele que não esconde o jogo. Mário Silva, boa tarde. Tudo bem, Super Mário?
Você joga com uma... por uma bola também, não?
Por uma bola? Geralmente a gente joga por duas bolas, né? Por duas bolas. Você joga por duas. Você joga por uma?
Depende da sinuca, né?
É.
Uma bola 7, bola 6 e tal. Olha, não estava dizendo isso porque, veja só, como é que o cara dá o treinador fala umas coisas também. Quer dizer que o Botafogo joga por uma bola. Quer dizer que ele está dizendo que o Botafogo vai jogar para vencer por 1-0. Isso é meio dramático afirmar isso, né? Isso vale mais para time pequeno, ou dependendo até da situação do jogo, né? Time fechado. para jogar por uma bola, quer dizer o quê? Quer dizer que, de repente, no contra-ataque faz um gol, tá jogando pelo empate, 1-0 resolve. Aquele jogo com o Vitória da Bahia, por exemplo, o Vitória jogava por uma bola, até certo ponto. E acabou vencendo 1-0. Mas tem uns termos no futebol que, né, vão ganhando focado, joga por uma bola, por aí vai. Olha, é um clássico interessante esse Fluminense Botafogo. É tão interessante que ele ia ser 6 da tarde, caso você não saiba.
É?
É, um gênio tinha marcado para 18 horas.
Para 18, né?
Aí deram uma revogada e passaram para 21h45 para fugir do jogo do Brasil, que é às 20 horas. O Fluminense acho que aprendeu a lição e vai botar o time titular. Coisa que não fez quando o Novo Iguaçu. Não havia necessidade de poupar time, porque o Fluminense só volta a jogar por uma competição paralela em abril. Tanto com o Goiás, quanto com o Libertad. Vai jogar pela Sul-Americana dia 5 de abril. E o jogo está marcado para o Maracanã. Será que vai ser no Maracanã?
É. Vamos esperar que sim.
É, então acho que espera-se um bom clássico. É pena que o outro clássico, que daqui a pouco vai se falar aí, Flamengo e Vasco, está indo para Brasília. Não para Brasília. Brasília é uma praça excelente. Mas porque, mais uma vez, o Campeonato Carioca tem um jogo fora do Rio de Janeiro, porque os caras do Maracanã estão de olho grande. 500 mil é muito dinheiro.
Tá, tira o olho grande. Tira, sai com esse olho grande para lá.
No mais, a gente vai depois.
É isso aí. Você ligado, agora é a vez dele, o de todas as ondas. André Luiz. Fala aí, Andrezão. Boa tarde, cara.
E aí, Rui, parceiro, beleza, irmão?
Beleza, parceirão. Tranquilidade. E você?
Graças a Deus. Olha só, um abraço para você, para os amigos do Bate-Bola. É, sabe quando você dá munição para o inimigo, né, Rui? Foi isso que o Fluminense acabou de fazer. Botou toda a munição que o Botafogo precisava. Tecnicamente, taticamente e psicologicamente, porque isso vai ser usado lá. Aí, ó, os caras estão dizendo que a gente joga por uma bola só. Estão chamando a gente daquilo que o gato joga terra em cima. Então, a coisa vai complicar. Então, vamos partir para morder. Eu acho que o Fluminense, essa declaração incendiou o Botafogo de vez. E o Botafogo não é um time de jogar por uma bola só. Muito pelo contrário. O Fluminense tem que abrir o olho. Porque a hora que o Camilo e o Montijo encaixarem o golpe, vai ser ruim de segurar esse meio de campo do Botafogo. Principalmente se o Pimpão estiver infernizando no comando do ataque, estiver naqueles dias em que a luminosidade cai sobre a cabeça dele. Porque o Pimpão é um jogador que perde um gol embaixo da trave e depois mete um de bicicleta. Mas ele é um jogador que se entrega. Então eu acho que a declaração foi muito ruim, num momento ruim, só serviu para motivar. Não é o clássico, serviu para motivar o adversário. O Fluminense deu mais força para o adversário e a força psicológica, nós todos aqui que temos tempo no futebol sabemos que isso é profundo. O Fluminense perdeu o Scarpa, que era o jogador mais importante do time, né? Ficou vulnerável no meio de campo, deu uma caída em termos de atuação, né? Não subiu como deveria. Estacionou, deu uma caída, está naquela do mais ou menos, mas não está ainda comendo a bola, né? Não está comendo a bola. Então eu acho que o Fluminense tem que abrir o olho, porque eu não sei não, viu, Rui? Eu acho que o Botafogo agora vai com a faca no dente.
É verdade. Tá certo sim, André. Você ligado aqui no Bate-Bola. Agora 12h44.
Momento Estádio.
Com ele, o professor
Wagner Gomes.
O Wagner, o Osasco e o Rio de Janeiro avançam à semifinal da Superliga.
Exatamente, os jogos foram ontem e o Fluminense precisava vencer de qualquer maneira.
Perdeu
porque
de 3 a 0.
Perdido o primeiro jogo e perdeu aí por 3 a 0. 25-20, 25-14, 25-13. Então, com isso, 2 a 0 na série, o Osasco entra. Já o Rio de Janeiro também manteve aí a sua superioridade na Superliga, não vem perdendo para ninguém. Venceu por 3 a 0 o Pinheiros, o Palmeiras por 25-13, 25-20, 25-22, foi aqui na Arena da Barra. Todos os dois times jogaram com a torcida a favor, mas o Rio de Janeiro aí é o time a ser batido nessa competição, Rui.
É isso.
Agora espera o próximo rival, que é o adversário entre o confronto entre Minas e Bauru, para ver quem vai encarar o Rio de Janeiro.
Pois é, e a Erika Senna é campeã da terceira etapa do Circuito Mundial de Marcha Atlética?
Ela tem a melhor marca do Brasil na marcha atlética, e histórias de mundiais de atletismo. Foi sexto lugar na marcha de, assim como Caio Bonfim, ambas alcançado na prova de 20 quilômetros em Pequim 2015. A Erika mostrou também que segue evoluindo já no início de 2017. Foi segunda colocada na etapa do Ciudad Juarez na última semana e desta vez a brasileira sagrou-se campeã em Monterrey, sede da terceira etapa do Circuito Mundial de Marcha. Ela venceu a prova de 20 quilômetros em 1 hora 32 quilômetros e 7.
Certo. Brasileiros ficam sem medalhas na Premier League de Karatê.
É, foi realizado na cidade holandesa de Rotterdam, mais uma etapa do Karatê 1 Premier League. A competição reuniu mais de 1000 atletas oriundos de 66 países e o Brasil foi representado na competição por 10 atletas, mas não conseguiu absolutamente nada. E eles estão tentando incluir o Karatê para 2020 para os próximos Jogos aí Olímpicos, né? Mas é uma luta grande, ainda tem um caminho a ser vencido.
Tá certo, então. Wagner, então na segunda meia hora vem Astrid, direto de São Paulo.
Diretamente de São Paulo, com os Jogos Parapan-Americanos dos Jovens.
Legal,
Astrid. E hoje já começaram as competições.
Então Astrid vem aí daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, com as informações dos Jogos Parapan para jovens. E você, Luiz Ferreira, tem o que aí no WhatsApp pra gente, hein, Luiz Ferreira?
Só relembrando o número, Rui Fernando, é o 21,
código bem, do Rio bem de devagarzinho, Janeiro. Vamos esperar, pega a caneta aí. Pega a caneta aí, vai anotando. É, bem suave. 2-1, né?
21, é código do Rio de Janeiro, 99784-9503. 99784-9503. Depois a gente bola até uma musiquinha, né?
Exatamente, eu acho legal. Vamos fazer a vinheta.
É, aqui é o recado que chega. Boa tarde, Rui, a todos da Rádio Nacional. Aqui é o Ricardo de Luziânia, Goiás, e torço pelo Botafogo. Por mim, esse falido carioquinha já teria acabado há muito tempo. Não só esse campeonato, como também todos os outros estaduais. São campeonatos que só dão prejuízo aos grandes. Farei o Campeonato Brasileiro de fevereiro a dezembro. E para os times de menor investimento não acabar, a CBF criaria mais 6 divisões do Campeonato Brasileiro. Campeonatos estaduais já deram o que tinha que dar. Não há mais espaço para os campeonatos estaduais. Um abraço para todos vocês. Rapaz, um brasileiro de fevereiro.
Valeu, um abraço para ele aí.
Rapaz.
É. Fala aí, Mário.
Ah, defendo tudo que esse cidadão falou. É. Sou totalmente contrário.
É isso.
Porque, segundo os dirigentes, o campeonato dá lucro. A televisão paga bem. O problema de que está de vazio é porque está todo mundo sentado no sofá. Só isso.
É. É uma das explicações. Está aí Mário Silvio, a opinião aqui no Bate-Bola, meio-dia e 48. É o aniversário do Fluminense. É, Fluminense e Botafogo, clássico do meio de semana. E quem chega é ele, o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
Pionando geral. Fala, Rafa. Beleza, irmão?
Boa tarde, Rui Fernando. Boa. Os ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Tudo certo,
Super Inca? Tudo certo. Tudo tranquilo, cara.
É o Super Inca da Rádio Nacional.
É que danado.
Vamos falar agora um pouquinho do Botafogo. O Botafogo treinou agora há pouco no estádio Nilton Santos e pelo segundo dia consecutivo, ontem e hoje, o goleiro Elton Leite, ele que se machucou, sentiu uma contusão muscular na partida contra o Olímpia, naquela disputa de pênalti, ele estava fora do time do Botafogo e dessa vez ele treinou mais uma vez normalmente no time do Botafogo. Lembrando que o Gatito Fernandes, que é o titular da camisa número 1 do Botafogo, da meta do gol do Botafogo, não vai poder atuar, está servindo a seleção paraguaia, por isso não vai poder atuar. Ali existia duas possibilidades para o técnico do Botafogo, o Jair Ventura. O Jair Ventura tinha duas opções, o Saulo, que é da base, e também o Elton Leite. O Elton Leite só fica de fora do clássico, agora tem grande chance de jogar, caso não se recupere até lá. Mas como a gente está verificando nos treinamentos, ele deve atuar ali na meta, substituindo o goleiro Gatito Fernandes, que é o titular do time alvinegro. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco do Sassá. O Sassá voltou a ter oportunidade no time do Botafogo. Ele que ficou treinando afastado de todo o elenco alvinegro. E há 3 jogos ele vem sendo utilizado pelo técnico Jair Ventura. Não como titular, apenas como reserva. Vai entrando ao decorrer da partida. Ele fala justamente, Rui Fernando, sobre esse momento complicado que ele teve na carreira e também com a camisa alvinegra, trabalhando em separado, não sabendo se poderia continuar ou não no Botafogo. E ele fala também como, em que momento ele percebeu que passou dos limites. Vamos escutar o Sassá, jogador que é atacante do time alvinegro.
Ah, cara, eu queria que passasse na minha cabeça, eu queria que as coisas se resolvessem logo, porque tava uma incógnita de eu ficava, não ficava, não podia treinar, não podia fazer nada. Eu vinha para cá e não sabia o que fazer. Mas graças a Deus que as coisas resolvidas e agora estou feliz por poder voltar a jogar. Mas me arrependo, cara, de poder estar numa melhor situação aqui no clube e não estou. É o maior arrependimento que eu tenho. Pô, para mim foi aí quando aconteceu a situação da Libertadores, que aquilo ali eu não esperava. Eu cheguei lá no Paraguai vindo tudo, voltando a sentir aquele clima, aquele frio na barriga. Eu falei, não dá mais pra ficar vendo o jogo na televisão e não dá pra ficar aqui e não poder fazer nada. Então, eu falei, eu tenho que botar a cabeça no lugar pra gente voltar ativo.
O Sassá afirmou que se continuar se dedicando aos treinamentos e não saindo da linha, esse foi o problema do seu afastamento. Ele saiu da linha, muito problema de indisciplina e acabou sendo afastado do time do Botafogo. Se ele fizer tudo certinho, ele afirmou que volta a ser titular com a camisa do Botafogo no ataque do time alvinegro. Ele também foi questionado: Sassá, teve alguém que conversou com você, que te deu um puxão de orelha, que te orientou, que fez você acordar e voltar às rédeas, voltar aos trilhos? Ele disse: eu mesmo. E olha o que ele disse pra ele mesmo:
tá muito burro, tá muito burro as coisas acontecendo aí e eu dando muito mole. Então agora botei a cabeça no lugar. A gente não é santo, né, cara, mas eu sei que passei um pouco dos limites no passado, mas esse ano a gente espera que eu consiga me controlar pra gente conseguir um grande ano.
Destacando que no treinamento de hoje todos os titulares foram fazer o trabalho no campo anexo do estádio Nilton Santos, com exceção do Sassá e Leandrinho. Sassá e Leandrinho não são titulares do time alvinegro, mas não foram a campo para fazer o trabalho com todo o elenco alvinegro. Os dois ficaram fazendo um trabalho de fisioterapia na academia do clube, apenas um fortalecimento muscular, já que ele veio de um período de inatividade. Então a preparação física do Botafogo está tendo um pouco mais de cuidado com o Sassá, Rui Fernando.
Você vai falar o que depois aí do Fogão?
O Sassá fala sobre o jogo de quinta-feira contra o Fluminense, Rui Fernando.
Legal, então. Valeu, Rafa Monteiro. E aí, André Luiz Mendes, você também de vez em quando conversa com você mesmo?
Todo dia.
Todo dia.
Todo dia eu faço isso, pra ver, né, julgar nossas atitudes aí, ver o que a gente fez de certo, de errado, né? A gente comete muitos erros, então o mínimo que a gente pode fazer é tentar corrigi-los durante o nosso dia, para que a gente não repita. Porque errar, nós estamos aqui para isso mesmo, tem que errar mesmo. Estamos aqui, o importante é tentar corrigir e não repetir os erros. E ainda bem que o Sassá não está tomando o mesmo caminho do Jobson, porque em determinado momento eu cheguei a pensar que ele tomaria o mesmo caminho do Jobson, não em termos de usar droga, mas em termos de indisciplina, né? Porque ele é bom jogador, ele é novo. Então a gente vê que ele tem potencial para botar a cabeça no lugar e servir ao Botafogo e até alçar outros voos aí, porque o cara, quando é bom, é bom. Então eu vejo isso no Sassá. Ele tem qualidade, mas ele precisa estar focado naquilo que o profissionalismo manda.
É isso. Tá certo, então. André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, 12:54.
Existe um grande clube, uma cidade.
O destaque do futebol mineiro com o de peso. É o repórter de peso, Bruno Mendes. Fala aí, Brunão.
Boa tarde, Rui, para você. Um forte abraço a todos os amigos ligados aí nesse Bate-Bola Nacional. E nesta terça-feira o Cruzeiro volta a campo, dessa vez pela Copa da Primeira Liga. A Raposa vai até o interior catarinense para encarar o Joinville a partir das 19h, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da competição. Na realidade, Rui, será um jogo apenas para cumprir tabela no grupo C. O Cruzeiro já garantiu o primeiro lugar na chave e o Joinville não tem mais chance de classificação. Até por isso, as duas equipes devem entrar em campo com uma equipe reserva. Apesar dessas certezas, o volante Hudson não quis abrir o jogo sobre o time do Cruzeiro que vai a campo hoje à noite.
Ele ainda não definiu ainda quem vai jogar, quem não vai jogar. Mas a gente acredita que pode ser que ele use jogadores que não vem jogando tanto. E é uma oportunidade de mostrar que está bem preparado. A gente tem muitas competições no ano. Então acho que está todo mundo treinando muito forte. E eu tenho certeza que o Mano vai fazer a escolha pensando na equipe durante a temporada. A gente estava conversando com o Dudu hoje cedo, ele falou que acho que foram 14 jogos em um mês e meio. Então, quer dizer, é um calendário sofrível para nós atletas. É difícil manter um padrão de jogo, um ritmo de jogo forte, uma intensidade muito forte em todos os jogos. Então, acho que o Mano está pensando nisso, com a comissão técnica, e vai fazer a melhor escolha.
O time do Cruzeiro, com a volta do mito Dedé aos gramados, Mano Menezes deve começar o jogo com Lucas França, Mike, Dedé, Murilo, Cerqueira e Fabrício, Hudson e Lucas Silva, Eber, Marcos, Início e Rafinha e o Raniel. 19h a bola rola para Joinville e Cruzeiro na Arena Joinville, Rui.
Valeu então, Bruno Mendes, o meio-dia 56. O Luiz Ferreira e o Mengão, agora o destaque aqui no Bate-Bola. Fala do Flamengo aí, Luiz.
Fala, Rui Fernando. O Flamengo já sabe quando e onde vai fazer o Clássico dos Milhões contra o Vasco. A partida vai ser disputada na Arena Mané Garrincha, em Brasília, aí pertinho do André Luiz Mendes, do Bruno Mendes, lá na Mané Garrincha, em Brasília. E ele estará lá com aquele gogó de ouro, narrando vários gols. Rui, mas é interessante, por que essa partida acabou indo para Brasília? A situação é a seguinte: depois de Odebrecht pedir 1 milhão e 300 mil só de aluguel para o Maracanã receber o clássico entre Vasco e Botafogo, que acabou sendo transferido para o Engenhão, a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, fez duas propostas para o consórcio que administra o estádio. Foram oferecidos, primeiro, R$250 mil para jogos com até 30 mil pagantes, R$250 mil de aluguel. R$350 mil para jogos entre 30 e 40 mil pagantes, R$400 mil para jogos com público superior a 40 mil pagantes. Beleza, não teve acordo. A FERJ fez uma nova oferta de R$350 mil pelo aluguel do estádio em jogos até 40 mil e R$400 mil para jogos com público superior a esse teto. A resposta da concessionária foi novamente negativa. A Odebrecht pediu sabe quanto? R$500 mil pelo aluguel do estádio para receber Flamengo e Vasco, dia 26 de março, Fluminense e Flamengo, dia 2 de abril, pela Taça Rio, e R$600 mil para os demais jogos. A FERJ não quis saber de conversa e já negociou a ida do Flamengo para o Maracanã, inclusive confirmado pela própria federação. Quem conversa aqui com a gente na Rádio Nacional é o argentino Mancoeixo. Ele conversou com a imprensa e disse sobre a importância do elenco do Flamengo quando você tem Diego, Trauco e Guerreiro convocados para suas respectivas seleções nacionais.
Eu tive a sorte de jogar todos os jogos. O único jogo que fiquei fora foi o último por causa da pancada da cabeça, que tive que ficar fora uma semana por causa de um protocolo da FIFA. Mas tive a sorte de jogar todos os jogos. Flamengo tem um elenco muito forte, onde quando a gente precisou do elenco, o elenco apareceu, por causa que tive três jogos, se não me engano, que o professor fez mudanças e o time não sentiu nenhuma falta de ninguém. Então, são jogadores importantes, sim. Tanto Diego como Guerreiro e Miguel, que vão estar atuando pelas eliminatórias, mas a gente vai brigar primeiro por uma vaga no time e depois para fazer um melhor desempenho no campo.
Esse é argentino Mancoeixo. No próximo bloco, o Rui Fernando, eu trago Barcelona de olho no craque Vinícius Júnior.
Legal, então, você ligado aqui no Bate-Bola, algum detalhe aí do Mancoeixo e o Mengão, Mário?
Não, o problema é que ele disse que o Flamengo tem um grande elenco, só que tem que ganhar título, só não vai adiantar nada.
É verdade. Um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se liga nessa. Atenção, ouvinte! Agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando. Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora com a gente aqui, nosso convidado de todos os dias no Bate Bola Nacional. Hoje é terça-feira, 21 de março de 2017, e o Bate Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Mário Silva, as reportagens do Wagner Gomes, da Astrid Nick, do Rafael Monteiro, do Luiz Ferreira, do Bruno Mendes, do Maurício Costa. Tem o roteiro do Rui Fernando, a produção e o roteiro do Luiz Ferreira, a gerência do Otávio Previd, o Magrão, e toda a seleção nacional do rádio. Uma e um. É o Grêmio, o tricolor gaúcho, ao destaque de agora. Bruno Mendes tem as informações e traz o Renatão aí com uma fala do Renato. O que que disse o Renato Gaúcho, hein, Bruno?
Olha só, Rui, no último domingo o Grêmio tropeçou em plena Arena Grêmio, empatou com o Veranópolis em 1-1. Tricolor gaúcho que ocupa a terceira posição com 13 pontos ganhos, 5 atrás do líder Novo Hamburgo. A principal contratação do Grêmio, Lucas Barrios, só entrou na segunda etapa. Perguntado sobre a participação do paraguaio, o técnico Renato Gaúcho foi enfático em dizer que não terá pressa para lançar o atacante como titular no Grêmio.
O Barrios é aquilo que eu falo. Muitas vezes vocês ficam falando, chega o jogador, ah, tem que botar hoje para jogar, tem que botar para jogar isso, tem que botar para jogar. Não é assim futebol. Futebol sabe quem trabalha com o jogador no dia a dia, sabe das condições físicas, sabe das condições técnicas do jogador, entendeu? Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, o último jogo que o Barrios começou foi em outubro do ano passado. Então como é que eu posso pegar um jogador com 6 meses de cara, botar sem conhecer os companheiros, sem conhecer a nossa forma de jogar? Não, daqui a pouco o jogador não rende, vão falar que o jogador não é bom jogador, daqui a pouco o jogador machuca. Como é que entra no ouvido, no meu ouvido e sai no outro? Ninguém vai escalar minha equipe. Outra é que eu sei o que eu estou fazendo. Tanto é que está aí. Nós colocamos um jogador, estamos preparando ele aos poucos, e ele sentiu uma lesão. O que, que é essa lesão? Para quem entende futebol, é uma lesão que o jogador está muito tempo sem fazer um esforço muito grande. E olha que nós estamos tendo todo o cuidado com ele. Sentiu.
O Lucas Barthes sentiu o adutor da coxa no último jogo, teve que dar uma segurada e por isso a preocupação do Renato Gaúcho. O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o líder Novo Hamburgo na casa dos adversários. O Estádio do Vale a partir das 21h45 da noite, Rui Fernando.
É, tá aí. Então, valeu, Bruno. Pois é, o Renatão, né? O Renatão tá sempre com uma historinha para contar, hein, ô Mário Silva?
É, mas ele é um bom treinador.
Ele é.
Ele não é mau treinador, não. Ele até... É, tem um trabalho já como treinador, ganhou a Copa do Brasil, né? E não é mau treinador, é um folclórico, né? Mas acho que ainda tem lenha para queimar.
Tá certo. É você ligado aqui no Bate Bola Nacional, curtindo o Bate Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.ebc.com.br. E o Vascão, hein? 1-4. O Vasco, de técnico novo, Milton Mendes, diz que é o maior desafio da carreira dele dirigir o Vasco da Gama, portanto está animado o novo técnico vascaíno. E o Eurico tem uma declaração do seguinte, é normal ganhar do Flamengo, porque nos últimos 10 jogos o Vasco ganhou 9. O Flamengo só ganhou 1 aí.
É, ele considera um campeonato à parte, né?
Um campeonato à parte.
E agora o Milton Mendes é difícil, né? O problema do Vasco é que ele vai se montando com o decorrer da competição. O problema, o Luiz Fabiano já disse mesmo, entrou em forma ainda. Agora entra um novo treinador. Você perde um certo tempo, porque até os jogadores se adaptarem ao novo treinador, ao novo esquema, à nova maneira de ser, isso ganha tempo. Às vezes engrena e sai ganhando. A hora é essa.
É, o André Luiz Mendes, você vê, né? O Eurico, ele tem umas declarações que você tem que interpretá-las às vezes, né? Por exemplo, ele disse que é normal o Vasco ganhar do Flamengo. É normal nos últimos 10 jogos. Em 10, o Vasco ganhou 9, o Flamengo ganhou o último, né? Foi 1-0. Agora, na história do clássico, o Flamengo tem 117 vitórias e o Vasco 99. Então, se analisar toda a história do clássico, é normal o Flamengo ganhar do Vasco, hein, André?
É, porque 10 jogos não são 10 anos, né? Se você analisar os últimos 10 jogos e os últimos 10 anos, você vai ter diferença. Mas é, isso faz parte da guerra de nervos, né? Da rivalidade do Flamengo e Vasco. Dele, assim, curte o momento. Vamos curtir o momento. O Eurico é assim, ele é um cara de curtir o momento. Eu estava revendo a entrevista coletiva do Milton Mendes. E é engraçado que ele que autoriza se pode fazer pergunta ou não, né? Aí ele fala assim, Garofalo, pode. Aí antes dos caras perguntarem, é, eu gostaria que identificasse o nome e o veículo, por favor. A sorte é que tem um conselheiro nosso que não estava lá, senão não ia poder fazer pergunta.
Ah, é verdade, ia ficar enrolado. Mas o Eurico, no fundo, é muito engraçado. É muito engraçado, hein, Mário? A gente que conhece o Eurico, conviver.
O problema é que o Eurico.
Ele irrita, mas é engraçado.
Ele às vezes é engraçado. O problema dele é que.
Ele irrita.
A gente conviveu com ele bastante tempo. A fase boa do Eurico é de vice até primeiro, até ser presidente. Uma fase excelente. É. Melhor, a fase boa mesmo para dar notícia é quando ele era assessor do presidente e o Calçado era o vice. Lá atrás, em 83. Depois ele fizeram as pazes, o Calçado chamou ele para vice e tal. É. De lá pra cá, ele virou gênio. Ele acha que sabe tudo. Ele não sabe tudo.
Não.
Ninguém sabe tudo.
Não.
O Rui Barbosa disse uma vez, olha o Rui, hein?
Olha.
Meu xará. Se alguém disser pra você que sabe tudo, se afaste dele que ele não sabe nada. Então, ele não sabe tudo. Agora, tem algumas frases interessantes.
É verdade.
Ele disse que vai ganhar a Libertadores.
Disse. Não, vai jogar a Libertadores. Vai jogar no ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver. Ainda tem tempo para se classificar.
Rui?
Sim.
Eu posso botar no meu currículo aqui que eu consegui irritar o Eurico, um dos poucos, né?
Ah, eu irritei
ele
muitas vezes.
Porque naquele jogo do Botafogo, tira calção, bota calção. Tira calção, bota calção, eu colei ele. Os 47 minutos que o jogo ficou atrasado, ele olhou para mim e falou: pelo amor de Deus. Você é muito chato. Tá bom, presidente, mas dá uma declaração aqui, pelo amor de Deus.
É, pois é.
O Eurico chegou ao cúmulo de o nosso companheiro nosso da Rádio Tupi, da Rádio Nacional também, trabalhou com a gente. Daqui a pouco vem o nome dele. A velhice vai esquecendo. Ah. Disse pra ele, Eurico, o técnico é o fulano, né? Aí ele falou, ia ser.
Agora
só
não é mais.
Você disse que vai ser, não vai ser
só
mais.
Você falou no ar que vai ser esse, não é mais
não,
esse.
Não, o Cicimero também participa desse evento. É.
O Eurico irritava com a cobertura antigamente, que era mais próxima, né? Irritava, a maioria dos repórteres ficavam irritadíssimos com o Eurico. Mas a gente também, eu irritei várias vezes o Eurico, muitas vezes. Nossa Senhora, ele também ficava irritado comigo. A gente fazia sempre essa, vamos colocar entre aspas, brincadeirinha, né? De um irritar o outro. 1:09. Agora é o Fluminense de novo. Vamos voltar ao CT Pedro Antônio, lá em Jacarepaguá. O Maurício Costa acompanhou o treinamento do Flu até agora há pouco e as entrevistas coletivas. Fala aí, Maurição.
Sem brincadeirinha, né, Rui? aqui foi trabalho seríssimo aqui do técnico Abel Braga com...
Aí é brincadeirinha sem aspas. Aí é brincadeirinha sem aspas.
Aliás, mais uma vez, na entrevista coletiva, o técnico Abel passou aqui pelos jornalistas, e como sempre, muito educado, falou com todo mundo, cumprimentou e foi lá para dentro conversar com os jogadores enquanto a gente fazia entrevista aqui com o Léo Pelé e também com o Sornosa. O detalhe é o seguinte, viu, Luiz Fernando, o Fluminense ainda vai contar com o Orejuela, que vai defender a seleção equatoriana, e também ainda vai contar com o Gustavo Scarpa. Já disse, provavelmente o substituto do Orejuela vai ser o Pierre, é o substituto natural do Orejuela, na verdade ele já substituiu o Douglas na final da Taça Guanabara contra o Flamengo, e agora deve também substituir o Orejuela, apesar de Marquinhos e Luiz Fernando estarem brigando aí também por uma vaga no time do Fluminense. Uma notícia boa para a torcida do Fluminense, o Lucas Fernandes, revelação do Tricolor, muita gente acredita que ele vai ser o grande futuro aí, atacante do time do Fluminense, ele renovou o contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2019, portanto, mais 2 anos aqui no Fluminense para despontar e quem sabe ser o grande atacante do Fluminense nas próximas temporadas aqui no Tricolor. Bom, a gente estava falando com o Léo Pelé, sobre essa situação no Botafogo, principalmente. O Botafogo não vai ter o Jonas, que é o lateral titular, o Jonas sofreu uma fissura no pé, vai ter que fazer aí uma cirurgia. Não tem o Marcelo, que também acabou se lesionando na coxa esquerda, e deve jogar mais uma vez com o Marcinho, garoto, da lateral direita, que já jogou contra o Vasco. Eu perguntei para o Pelé se ele sente alguma diferença de jogar contra o time que tem na lateral um zagueiro, no caso seria o Marcelo, ou um lateral de origem, mesmo sendo jovem, mesmo vindo dos juniores, no caso o Marcinho. Vamos ouvir o Léo Pelé, que vai bater de frente com o Marcinho no jogo contra o Botafogo quinta-feira.
Eu acho que pra mim não faz tanta diferença. Eu acho que eu estando bem, eu acho que isso não vai modificar muito, não. Eu estando bem, vai ser esse mesmo Léo, indo pra dentro, indo pra cima, tentando. Pra mim não faz grande diferença, não.
Tá aí, pra ele não faz diferença se vai ser o Marcelo, se vai ser o Marcinho. Mas faz, né? Porque o Marcinho ataca muito mais do que o Marcelo, que é um jogador muito mais de defesa na lateral direita do Botafogo. Detalhe que o Léo revelou, que essa é a melhor temporada dele no Fluminense. Começou bem, muito melhor do que no ano passado, mas ele disse que no último semestre do ano passado esteve muito bem. Mas agora está feliz, lateral esquerda do Fluminense, principalmente com a chance que o técnico Abel Braga vem dando para ele. Até porque a verdade, Rui Fernando, é que ele não tem reserva hoje no Fluminense. Se não for o Léo Pelé, é difícil o Fluminense ter alguém na lateral esquerda. Ele, apesar de muito jovem, ele tem lembranças do Engenhão. A gente lembra 2017, 10 anos do Engenhão. A primeira partida foi entre o Fluminense e o Botafogo. E a gente perguntou para ele, você se lembra da estreia do Engenhão? Ele falou, olha, sinceramente, eu não lembro não. Mas eu tenho uma lembrança boa do Engenhão. E ele falou qual foi.
Cara, a primeira lembrança que eu tenho, acho que só fico sonhando com esse título, né? Que para mim foi muito importante. Ganhar um Fla-Flu na final da Taça Guanabara, eu acho que fica marcado. E ajuda muito na minha carreira daqui pra frente.
Então, a lembrança dele é desse Fla-Flu, esse 3x3 aí da Taça Guanabara, o Fluminense que foi campeão brasileiro no estádio Nilton Santos, contra o Goiás, gol do Emerson Sheik. O Fluzão já conquistou títulos importantes no Nilton Santos. No último, o título da Taça Guanabara é esse que fica na lembrança do Léo Pelé, Rui Fernanda.
Legal, então, Maurício, tá tudo aí, né? Obrigado pela sua participação, abraço, amanhã tem mais. Aliás, logo mais tem mais, né? No mundo da bola, sim? Sim.
Você não sabe o que eu estou guardando pra tarde, o estádio nacional do mundo da bola. Vai ter Júnior Sornosa cantando o hino do Fluzão à tarde, viu?
Ah, moleque, tá certo então, tá aí a expectativa. No mundo da bola, a partir das 5 da tarde, o Maurício vai trazer aí o Sornosa, El Cantante. Cantando aí o hino do Fluminense, o No Mundo da Bola para o Rio de Janeiro, a partir das 5 da tarde, com o Carlos Borges e toda a Seleção Nacional do Rádio, Valdir Luiz, Jorge Ramos, enfim, toda a galera. E às 8h05 da noite, para o restante da Rede Nacional de Rádio, Jorge Vamburgo apresentando o No Mundo da Bola. Valeu, Maurição, 1h14.
Salve a seleção!
Seleção brasileira, hein, cara? Tem Brasil e Uruguai. E o Tite vai poder logo mais treinar os 23 jogadores pela primeira vez nessa convocação. Ele vai ter o elenco todo à disposição, CT do São Paulo, 3h30 da tarde. O Tite comanda o treinamento com os jogadores da seleção e o Lincoln Chaves, direto de São Paulo, traz informações do Brasil. Alô, Lincoln!
A seleção brasileira fez ontem à tarde o primeiro treino em São Paulo para os jogos contra Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Só 14 jogadores participaram da atividade, que marcou o primeiro retorno do técnico Tite ao CT Joaquim Grava desde sua saída do Corinthians para comandar a seleção. Os zagueiros Miranda e Gil, o volante Paulinho, os meias Renato Augusto, Diego e William e o atacante Diego Souza participaram de um trabalho em campo reduzido, reforçado por atletas campeões da Copa São Paulo de Juniores pelo Timão. Já os laterais Fagner e Felipe Luiz, o volante Casemiro e o atacante Dudu, que é capitão do Palmeiras, rival do Corinthians, fizeram exercícios leves, mas também com bola. O lateral Marcelo foi a campo apenas no fim do treino para uma atividade específica com o fisioterapeuta Bruno Maziotti. Agora pela manhã, quem chegou ao hotel em que está o grupo brasileiro em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi o atacante Neymar.
Feliz de estar de volta, de mexer com a minha seleção é sempre um privilégio, uma honra. Bom, cheguei um pouquinho tarde, né? Mas descansar aí para estar bem. É um jogo muito difícil, a gente sabe que é uma seleção de muita qualidade, mas vamos nos preparar para fazer um bom jogo.
Às 3h30 da tarde de hoje, no CT do São Paulo, na Barra Funda, Tite comanda o último treino da seleção aqui no Brasil, antes da viagem para o Uruguai, que ocorre à noite. A expectativa é que o treinador, que enfim terá todo o grupo à disposição, já esboce o time que vai a campo diante da Celeste na quinta-feira, no Estádio Centenário. O Brasil deve atuar com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino.
Tá certo, valeu então, tá aí o nosso Lincoln Chaves com a seleção brasileira. O Tite vai treinar o time logo mais no CT, 3h30, CT do São Paulo, os 23 jogadores à disposição. E o Neymar cansadinho, aliás, a rapaziada chegou cansado, uma viagem desgastante da Europa, aqui pro Neymar, Brasil, né? E fizeram exame, hoje o Neymar fez cara feia, ai, doeu.
Olha,
na hora que tirou sangue.
O jogo é... Parece meu neto todo chorando para tomar vacina. O jogo, ele é um jogo difícil, mais pela tradição. Eu acho que mais pela tradição. Sem o Suárez, o Uruguai perde muito, né? Tem o Cavani, que é um jogador que está numa boa fase. O Muslera, eu gosto mais desse outro goleiro do Vasco. Gosto mais do Martins Silva. Mas é um jogo em que o Brasil... pode trazer um empate que não tem problema. O Estádio Centenário já não é mais aquele fantasma. Aliás, esse fantasma de 50 acabou já há algum tempo. Quando nós demos de 3 na Copa de 70, despachamos todos os fantasmas para bem longe. Foram todos para o deserto de Atacama no Chile. Já estão dormindo todos lá. Então acho que realmente é um jogo... é difícil porque é Uruguai. O técnico Oscar Tabárez é um técnico... entra aí num recorde de tempo de seleção, coisa rara.
Vai.
É um
técnico pessoa... que mais tempo dirigiu uma seleção de futebol.
Ele vai para 168 partidas com essa contra o Brasil. Ele bate o recorde do Sepp Herberger, que era da Alemanha.
Já igualou. Agora ele vai ficar sozinho, né? No único recordista.
Aliás, a quem conhece o Uruguai é um povo fantástico. O negócio acaba na hora que acaba o jogo de futebol. Sabia? Porque depois do futebol são pessoas extremamente cordatas, simpáticas, prestativas e que gostam de brasileiros nos dão muito bem. Agora, na hora que a bola rola, as coisas realmente complicam.
É isso aí. André, algum destaque aí da seleção? Quer falar do Tavares? Esse treinador, o cara...
eu acho que...
70 anos, hein, cara?
O cara tá numa idade, mas tá lúcido, né? Vai ser jogo duro, Rui. É pau, né? O desfalque do Suárez, do Muslera, mas eu também, a gente já falou disso aqui, eu também prefiro o Martins Silva, que está numa fase maravilhosa. O Cavani vai ter mais liberdade, ele é matador. Todo jogo Brasil e Argentina é um jogo pesado, né? Desculpa, Brasil e Uruguai. É um jogo pesado. Então eu acho que vai ser um jogo pesado para a seleção brasileira.
Certo. 1h18.
Momento estádio.
Vamos voltar a São Paulo. Tá chegando ela. Fala, Astrid, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luiz Fernando, tudo bem? Tranquilo aqui em São Paulo, tempo frio, mas tá dando pra gente seguir cobrindo. Tempo esquenta aqui no CT Paralímpico em São Paulo. E o Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, assinou um acordo de cooperação entre Chile, Equador e Peru lógico, com CTs paralíticos desses países, o acordo de cooperação e troca de informações. Técnicos brasileiros irão para esses países transferir os conhecimentos, assim como técnicos e pessoas ligadas aos comitês paralíticos desses países virão para o Brasil observar e também adquirir e trocar informações a respeito dos esportes paralíticos. As seleções estão chegando nesse momento à volta do almoço, onde vão voltar a realizar as competições. Ainda em competições no dia de hoje, basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado, bocha, futebol de sete, atletismo, natação, entre outras modalidades, as 12 modalidades que estão sendo disputadas aqui no CT Paralímpico em São Paulo. Amanhã o dia continua, as primeiras medalhas já saindo, como é normal em toda a competição, mas o evento termina mesmo no sábado. Rui Fernando.
Tá bom então, valeu Astrid, com as informações direto de São Paulo, do Parapan Americano de Jovens, trazendo a informação em cima do lance pra você. Um abraço pra Astrid e Nick, você ligado, 1h20. É o Botafogo, agora o destaque aqui no Bate-Bola. O Rafael Monteiro tem outras informações do Alvinegro Carioca. Fala aí, Rafa.
O Botafogo tem uma parada dura pela frente na próxima quinta-feira, o terceiro do Grupo B. Se terminasse o campeonato hoje, o Botafogo estaria fora das semifinais da Taça Rio. Porém, ainda tem mais 3 jogos, o Botafogo ainda pode correr para tentar chegar até a segunda colocação. Na sua frente tem Flamengo e Nova Iguaçu, ambos com 6 pontos, e vem o Botafogo logo na sequência na terceira colocação com 4 pontos conquistados. Um empate contra o Vasco no último domingo e uma vitória contra o Volta Redonda na semana passada por 1-0 contra o Volta Redonda. Quem volta para falar ao microfone da Rádio Nacional é o jogador que completou 100 jogos com a camisa alvinegra no último domingo contra o Vasco da Gama, o Sassá. E ele fala sobre esse compromisso, essa pedreira que é o Fluminense na próxima quinta-feira. Vamos escutar o Sassá.
É clássico, cara. Clássico é decidir um detalhe. Foi igual pro jogo contra o Vasco. Clássico é detalhe. Se a gente, quem acertar no detalhe, ele sai vitorioso.
Também acho que jogar clássico, jogar jogo contra time grande é sempre mais fácil, mais tranquilo. É que é um jogo jogado, é um jogo que a própria equipe do Fluminense gosta de jogar. Um jogo bom de se jogar e de se ver também.
E o Botafogo faz o último treinamento antes de quinta-feira contra o Fluminense no estádio Nilton Santos, amanhã pela manhã. Também no estádio Nilton Santos, no Campo Anexo, às 8h30 da manhã, Rui Fernando.
Legal.
Me permita aqui?
Sim, senhor, seu Mário.
Clássico é decidido em detalhe, é isso que é?
Essa história aí pegou, né? Todo mundo fala isso durante os anos.
Aquele jogo do Barcelona
com... É o detalhe, não sei o quê.
Barcelona com o Paris Saint-Germain foi decidido em quantos detalhes?
Nem sei.
Um monte de detalhes. Os caras escutam e vão repetindo, né?
É. Clássico é decidido. Vira verdade.
Quer jogar melhor, vence.
Detalhe como dizia o... Acho que foi o Hitler que disse isso pela primeira vez, né? Uma mentira repetida várias vezes.
Era o comunicação. Chefe da propaganda Goebbels.
Goebbels.
Uma mentira repetida.
Propaganda nazista.
Vira verdade.
Exatamente, é isso aí que acontece. O cara começa a falar todo mundo a mesma coisa, porque ninguém para raciocinar, né? Um fala, o outro. Ah, e é isso aí, todo mundo, ninguém quer pensar.
Tá na moda agora, é decidido. Como é que é? Joga por uma bola. Eu joguei por duas bolas, mano. Na sinuca. É. Bola 7, bola 6.
Então. Exatamente. É você ligado aqui no Bate-Bola Nacional, curtindo o Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.abc.com.br. 1h23.
Somos a turma tricolor.
É o Bahia. Fala do Bahia aí, Bruno Mendes.
Bahia. Vamos lá, Rui. No último fim de semana, o Bahia venceu o Galícia por 3-0, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o tricolor manteve a terceira posição com 17 pontos ganhos, além de emendar 7 jogos sem derrota na competição. Ainda não perdeu no Campeonato Baiano o time do Bahia. A novidade foi a estreia do lateral Wellington Silva, que está deixando saudade para alguns torcedores tricolores, tenho certeza, e fala da estreia com a camisa do Bahia após um período no departamento médico.
Eu cheguei aqui em janeiro, aí Tive uma inflamaçãozinha no joelho e não vi a hora de poder estrear, né, com essa camisa. Então, sábado consegui, né, fazer minha estreia e agora dá continuidade. Foi o primeiro jogo, tem muitos jogos no ano. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer bons jogos e conquistar o título, né? Isso daí que é o nosso objetivo.
O Bahia se prepara para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira na Fonte Nova em Salvador pela Copa do Nordeste às 9h45 da noite, última rodada da primeira fase. O Bahia já garantiu o primeiro lugar do Grupo B, Rui Fernando.
Tá certo então, valeu Bruno Mendes com o Bahia. Algum detalhe aí do tricolor baiano, André Luiz Mendes?
Não, ainda tô com aquela cavadinha do Brocador até hoje na minha cabeça.
Brocador, aliás, o Brocador deu uma declaração dizendo que estão levando o futebol para um caminho muito chato, né? Que ele quer fazer diferente, os caras não deixam, tem que ser todo mundo igual. E aí o futebol
tira tá a trave chato do lugar e bota em outro lugar, né? Vai ver que ele vai gostar desse jeito, né? Tira o goleiro.
É você ligado aqui no...
Ele quer fazer um futebol
diferente. Ele quer diferente, ele quer fazer cavadinha, entendeu? Fazer gol de...
Jogar de cabeça pra
baixo. De borboleta. Jogar de correr com as mãos ao invés de com os pés. Enfim, fazer alguma coisa diferente. 1:26. E o Flamengo, Luiz Ferreira?
Rui Fernando, a gente falou no primeiro bloco que alguns grandes clubes da Europa já estão de olho no candidato a craque Vinícius Júnior. Ele foi destaque da Seleção Brasileira Sub-17, melhor jogador do Campeonato Sul-Americano da categoria. A diretoria do Flamengo tem intenção de ampliar o vínculo com o Vinícius Júnior, ele tem 16 anos, até 2020. Para a próxima semana, a diretoria rubro-negra tem reunião marcada com os representantes do jogador. Só que acontece, a lei não permite a saída de jogadores até completar 18 anos, ou seja, por 2 anos o Flamengo está tranquilo, pelo menos 1 ano e meio, por aí, beleza. Só que o que é que acontece? Quem está de olho no Vinícius Júnior é o Barcelona. Ele tem a ajuda do empresário André Cury e até o Neymar está entrando nessa, que ele quer adquirir a prioridade da promessa por até 2 milhões de euros, cerca de 6 milhões e 600 mil reais, um valor padrão, que é considerado padrão nessas situações. O Flamengo quer renovar esse contrato com o Vinícius Júnior, só que o Barcelona quer prioridade numa futura negociação. E óbvio, o garoto fica tentado. Quem não quer jogar no Barcelona? Hoje é aniversário do Ronaldinho Gaúcho, muita gente está relembrando, vi no Facebook, no Twitter, muita gente relembrando os gols, os grandes lances do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. A cabeça do garoto fica mexida. Então o Flamengo está aí tendo que trabalhar toda essa questão. Quem volta a falar aqui no microfone da Rádio Nacional é o argentino Mancuejo. Ele que tá... Rui, todo mundo sabe que o Flamengo tem a Taça Rio, tem a Copa Libertadores e ainda tem outras competições para disputar. Só que o Flamengo está quase classificado para as semifinais da Taça Rio. E o Mancuejo fala da importância do Flamengo se garantir logo, de uma vez, na semifinal da Taça Rio, para pensar um pouquinho mais para frente na Libertadores e na fase final do Carioca.
É importante por causa que a gente tem um planejamento de trabalho onde tem muitos pontos que cumprir, não só além do Campeonato Carioca, a gente está brigando pela Libertadores, que felizmente no último jogo a gente não conseguiu somar um ponto, mas vai ser importante sim, porque como eu falei, a gente vai poder pensar pela frente e em base a isso fazer um trabalho tanto no tático como no físico aqui no CT.
Esse é o argentino Mancuejo. Só Rui, mandar um abraço pro Roberto Alencar, que tá ouvindo a gente aqui na Rádio, ouvindo a Rádio Nacional, aqui pertinho da gente, centro da cidade, lá aqui na Praça da Cruz Vermelha, bem pertinho aqui do estúdio da Nacional Rio. Ele tá dizendo, ele contesta toda aquela conta do Eurico Miranda, diz que a normal não é perder o Flamengo, ele diz que nesses últimos 10 jogos, apesar de só ter tido uma vitória do Mengão, tiveram vários empates no meio desses jogos. Então ele tá contestando essa conta aí, ele que, obviamente, o Roberto Alencar é torcedor do Mengão, Rui.
Tá bom, então. E aí, te agradou aí o Mancuejo, o Mário?
O Mancuejo, eu acho que ele tem momentos de bom futebol, momentos.
Lampejos.
Agora, ele se propôs a jogar no lugar do Diego, que eu acho que é uma ideia interessante. O problema do Flamengo não tá dentro, tá fora do campo. Porque o Zé Ricardo, ele é esforçado e tal, vai ser um grande treinador. Mas não pode ser a cozinheiro, que vai mexer mal assim lá na casa grande. ele desanda qualquer pirão ou angu.
Tá certo. Mário.
Ele mexe, ele mexe mal.
Até amanhã, hein, Mário?
Até lá vista.
Até lá vista, baby. Olha aqui, um abraço, hein, André Luiz Mendes.
Valeu, Rui. Até quinta.
Até quinta, tá aí então. Você ligado aqui no Bate-Bola. Valeu, Rafa Monteiro, abraço, Luiz Rui. Ferreira, galera I'll toda ligada. Nosso Zé Roberto aqui na mesa de efeitos, toda a galera ligada. Termina aqui mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Rui Fernanda. Tchau!